Olá, ouvintes do Pilot Nation Podcast. Eu sou Gleice Amaral e está começando mais um Papo de Hangar. E nesse quadro em especial dedicado a todas as mulheres que fazem parte da aviação. Hoje eu recebo a Aline Borghetti, que pilota o maior avião comercial do mundo, o A380. A Aline vai falar um pouco de suas experiências e de como ingressou na carreira. Olá para vocês, ouvintes do Pilot Nation Podcast. Está começando mais um programa aqui e hoje mais um episódio especial. Estou aqui com uma convidada muito especial que pilota o maior avião comercial do mundo. Aline, seja muito bem-vinda.
Ah, muito obrigada. Estou muito feliz com o convite. Então, para mim é uma honra estar aqui.
Ai, a honra é toda nossa. E assim, para começar nessa nossa conversa, eu queria te perguntar quando foi, como foi que veio esse gosto, né, essa paixão pela aviação?
Eu, diferente de muitas pessoas, eu nunca sonhei em trabalhar com aviação e eu falo que eu caí um pouco assim de gaiato na história. Na época do ensino médio, eu conheci uma das minhas professoras que tinha sido comissária de voo. E ela falou, Aline, você tem perfil, por que você não começa a trabalhar com aviação? E até então eu não conhecia ninguém na aviação, então era uma coisa muito assim, mística. E aí eu resolvi começar o curso de comissária de voo, e aí eu me tornei comissária em 2007, eu voava pela Gol. Uhum. E aí conheci os pilotos, e eu sou bem inquieta, assim, e a gente tinha muito tempo disponível, e eu sempre ia para a cabine para bater um papo com os meninos, e foi daí que começou a paixão.
Ai, que legal. E assim, nessa conversa, assim, você já estava pensando assim, em ser pilota? Quando você já estava sendo comissária de bordo?
Para ser bem sincera, eu nem sabia que existiam pilotos mulheres, assim, quando eu comecei a voar. Mas eu sempre gostei de coisas mais técnicas, assim, desde pequena. E aí, quando eu comecei a conversar com os pilotos e eu vi que era uma possibilidade, eu falei, tá aí, eu descobri o que eu quero pra minha vida, porque eu gostava muito da rotina de comissário, os pernoites, essa loucura de um dia você acorda em São Paulo, almoça em Fortaleza e vai dormir em Manaus. Então, pra mim, era uma experiência que eu nunca tinha saído, viajado, então para mim era uma experiência assim, maravilhosa. E aí poder juntar coisas da minha característica com a profissão, eu falei, é o que eu quero para a vida.
E aí como foi que começou assim, as tuas horas de voo? Como é que se deu esse início? Assim?
Eu estava trabalhando como comissária e aí eu conheci um menino da minha cidade que trabalhava no aeroclube, que dava aula no aeroclube de Bragança Paulista nos finais de semana. Uhum. E aí eu fui com ele um dia, conheci o aeroclube, gostei e aí eu comecei a voar lá. Então eu trabalhava como comissária, juntava dinheiro, ia para Bragança, pagava um pacote de 10 horas. Aí trabalhava mais 3 meses para juntar mais dinheiro, porque eu paguei todas as minhas horas de voo sozinha. Eu venho de uma família que é muito simples, então os meus pais nunca tiveram como me ajudar financeiramente. E aí eu falei, eu quero fazer, então eu vou ter que fazer por mim mesma. Aí quando eu tava no meio do meu PP, eu vi que os meninos que já estavam terminando, o pessoal que tava mais à frente não tava arrumando emprego porque não falava inglês. E aí eu decidi pedir demissão da Gol, com dinheiro da minha demissão. Eu paguei um intercâmbio para a Austrália, fui para a Austrália sem saber falar inglês, com dinheiro de 3 meses de curso pago, é um mês de acomodação e $500. E eu falei, se eu não arrumar um emprego, eu não como e eu não posso ficar aqui. Com 2 semanas que eu tava na Austrália, eu arrumei emprego, aí trabalhei de garçonete, babysitter, cleaner, tudo que eu pude fazer para juntar dinheiro. Fiquei um ano, um pouquinho a mais de um ano na Austrália. E aí voltei pro Brasil com um certo valor em dólares. E aí eu voltei a voar. Aí voltei para Bragança para pagar o resto do meu PP e começar meu PC.
Nossa, meu Deus, assim, a gente vendo assim você falar, ah, eu fui para ali, depois eu voltei. Porque a gente, assim, eu tô falando aqui com você, a gente vê a vontade, né, a paixão. E você percebe-se, né, que você é uma pessoa que vai e faz acontecer. É, e aí depois você tirou o PC e aí...
É, aí no meio tempo desse PC, eu... Acabou o dinheiro, claro, porque nada é fácil. E aí eu entrei na Azul como comissária de bordo. E aí eu tinha 3 empregos na época, então eu era comissária de voo na Azul, dava aula de inglês e dava aula em escola de comissário para juntar mais dinheiro. E enquanto isso, fazia o meu curso de piloto.
Como é que você lidava, assim, com essa rotina?
Foi uma época bem estressante, porque a profissão de comissária em si, ela já demanda muito de você, né? Você tem cheque, você tem os horários que são bem complicados, você não dorme uma noite, trabalha outro dia super cedo, então era bem desgastante, mas eu sempre fui uma pessoa que eu... coloquei o meu foco e sabia, lá na frente vai valer a pena. É, muitas vezes eu pensei em desistir, não vou falar que tudo foi fácil. Quantas vezes eu sentei, chorei e aí conversava com pessoas assim que já eram pilotos e falava, tudo isso que eu tô fazendo vale a pena? E todo mundo sempre me encorajava e falava, Aline, vale a pena, continua, você tá no final. Eu já tava bem no final, mas eu tava tão cansada que eu falava... Eu não tenho mais forças para continuar, mas graças a Deus eu sou uma pessoa muito perseverante. E aí eu terminei o meu curso em 2013. Uhum. E aí eu estava num programa da Azul e aí eu fui a primeira comissária a ser promovida para o jato. E aí eu entrei em 2013... Fiz a promoção interna e passei a ser piloto do Embraer 190 e 195 na Azul.
Se você pudesse, assim, pegar algum momento, assim, que foi mais desafiador, mais difícil, você tem, assim, na memória algum momento?
Eu acho que durante a minha carreira foi quando eu já me considerava uma piloto experiente, que eu tinha conhecimento, eu tava com quase 5 anos de Azul e foi quando eu decidi mudar para Hong Kong. Então, depois da Azul, eu mudei para Hong Kong, eu voei pela Hong Kong Airlines A320, 330. E eu acreditava que eu era uma piloto experiente, eu cheguei lá e a cultura é diferente, eu tinha que fazer toda a minha fraseologia em inglês, tinha que fazer meu treinamento em inglês e eu achei que eu não ia dar conta. E foi assim, foi bem difícil. A cultura asiática, ela é bem machista, então eu sofri bastante no começo. A cultura asiática, ela ainda é um pouquinho mais patriarcal, né? Uhum. E algumas vezes eu fui voar e eu escutei de comandantes assim, você não deveria estar aqui, você deveria estar em casa. Você deveria estar em casa cuidando do seu marido, dos seus filhos. E aí quando eu falava para os comandantes, não, mas eu não sou casada, enfim, eu tô aqui porque eu quero voar. E eu escutei algumas vezes, assim, você não deveria estar aqui, você deveria estar em casa. A pressão de não estar mais no Brasil, de não ter mais o apoio da minha família, dos meus amigos, de não poder, sabe, comer a comida que eu gosto, ter o conforto, o colo da minha mãe quando desce tudo errado. Então, eu acho que foi a fase mais difícil da minha carreira. Foi essa primeira transição do Brasil para virar piloto expatriado.
E durante o seu início, você tem alguma memória assim?
Eu acho que a parte mais difícil era a falta de dinheiro. era a falta de dinheiro, de ter que contar os centavos, de comer miojo com salsicha a semana inteira. E conseguir manter a motivação de saber assim, vai dar certo lá no final. Porque infelizmente é uma carreira que muita gente investe e não consegue trabalhar e assim ter o emprego que sempre sonhou. Então eu acho que para quem não tem dinheiro, assim, é ainda pior, porque eu deixei por algum tempo de fazer tudo, assim, eu não saía, eu não comprava nada, não comprava uma peça de roupa. Então esse perrengue para conseguir terminar todo o curso, eu acho que foi uma das partes mais difíceis para mim.
Mais difíceis, mas também é que você viu no final, respirou fundo e falou assim, valeu a pena então, né?
Valeu a pena. Mas que quando a gente luta bastante no final, assim, tem um gosto, melhora a vitória.
Como é ser mulher na aviação?
Olha, tem dois lados da moeda. Um lado é o lado que é muito bom, é muito legal ser mulher na aviação, porque é diferente, então as pessoas, elas te olham, te admiram, tem pessoas que me param nos aeroportos, pedem para tirar fotos. Eu voar com algumas comissárias e elas falarem, poxa, que legal que é uma mulher que tá aí na frente hoje, de crianças virem falar comigo e sabe, eu não sabia que mulher podia ser piloto e tirar foto. Então essa parte é muito recompensadora, assim, sabe?
Uhum.
E o outro lado da moeda é, eu não vou falar nem que é preconceito, mas eu acho que as pessoas, elas assumem que você não sabe porque você é mulher. E o homem, ele já é naturalmente piloto. 98% do número de pilotos, mundialmente falando, são homens. Uhum. Então, assim, quando você é homem, você já sabe. A mulher, ela cresce brincando de boneca, ela não cresce brincando de carrinho. Então, É um lado que você tem que mostrar, sim, eu sou boa em mecânica, sim, eu entendo de meteorologia, sim, eu sou boa piloto. O meu irmão, ele sempre brinca comigo, mas você só consegue ser piloto de avião porque você não tem que estacionar. Ele brinca, assim, sabe? Não tem que manobrar. Mas ele fala comigo brincando, mas tem muita gente que acha, a mulher não pode dirigir, né? Entre aspas, a mulher. Então tem esse lado de que você tem que o tempo inteiro provar, e eu não tenho que provar assim, eu sou melhor que alguém. Eu tenho que provar que eu sou tão boa quanto qualquer outro piloto que trabalha na empresa que eu tô trabalhando. Então, são os dois lados.
Obrigada, Aline. Infelizmente, a gente tá com um tempinho reduzido, mas assim, eu já deixo aqui de convite, né, pros próximos aí que a gente for fazer. Mas muito obrigada pela tua disponibilidade. Foi muito bom conhecer um pouquinho, assim, um pouquinho só da sua experiência.
O prazer foi todo meu e quando precisarem, eu tô disponível para voltar e bater um papo com vocês.
E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela companhia e siga o Pilot Nation no Instagram e no YouTube. Valeu e até a próxima! Todas as edições do mundo por Azul Malu Produções.